de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, amiga e amigo!
Olá, você que está ligado no Escola Brasil. Que tal começar o programa com um belo poema?
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá.
É, como já dizia o poeta Antônio Gonçalves Dias, no poema Canção do Exílio, escrito no ano de 1843, o Brasil é o país das aves.
E hoje, 5 de outubro, é o Dia da Ave. A data foi instituída por um decreto de 2002 que também elegeu o sabiá como a ave nacional brasileira.
Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá.
Pena que esse patrimônio tão belo esteja ameaçado, principalmente por causa do tráfico de animais silvestres e pelo desmatamento de grandes florestas.
Bem, então eu quero falar pra você, olha, vamos proteger nossas aves, não é verdade? Já pensou como a vida ficaria sem graça, sem o canto dos pássaros?
Hoje também vamos falar sobre um projeto que está colocando a moçada da Escola Estadual Rio Grande do Norte para escrever para o jornal.
É o projeto Fique Ligado. Os estudantes do ensino médio agora também são jornalistas mirins e estão produzindo um jornal em sala de aula que é o maior sucesso.
E vamos mostrar para você como o Estatuto da Criança e do Adolescente ajuda a mudar a vida de muitos meninos e meninas por este Brasilzão afora.
O caos do ECA de hoje vem de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
Então, professor, professora, prepare o gravador. Depois leve essa história para a sala de aula e mostre para a garotada que o estatuto existe e tem força. O que você precisa é conhecê-lo melhor para poder agir.
E o Matuto, hein?
Ah, o professor Matuto dá uma aula de história. Ele fala sobre a criação dos três estados aí, do Amapá, Roraima e Tocantins. Você sabia que hoje é o aniversário dos três?
Quer saber mais? Pois um intervalo e voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o Matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Extra, extra!
Deu no jornal.
Extra, extra! Leia no jornal, fique ligado. O depoimento de um ex-alcoólatra que começou a beber aos 12 anos de idade e parou aos 18. A corrupção e as punições previstas em lei. E ainda, Colégio Rio Grande do Norte participa pela primeira vez do desfile cívico oficial da cidade.
O jornal Fique Ligado é um oferecimento do Colégio Rio Grande do Norte e é escrito pelos estudantes do ensino médio.
Já pensou, professora? Já pensou, professor, se os seus alunos escrevessem um jornal como esse? Além de ser um ótimo incentivo à leitura, ainda dá para organizar uma oficina de texto em sala de aula.
Todo mundo pode aprender a escrever melhor. Melhor ainda se for de um jeito gostoso, né? É o que fazem os estudantes da Escola Estadual Rio Grande do Norte.
Essa escola fica em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.
Curioso, hein? A escola fica no Rio de Janeiro e se chama Rio Grande do Norte. Pois olha, é que interessante. Para entender melhor como funciona o projeto, nós vamos conversar com as coordenadoras do jornal. O repórter Caio D'Arcanchi já está na linha. Oi, Caio.
Cadu e Sandra, a professora Ita Maria Amorim é responsável por esse projeto junto com a professora Evanise de Souza Sampaio. E eu vou conversar primeiro com a professora Ita Maria. Tudo bom? É um prazer receber a senhora no Escola Brasil.
Prazer é todo nosso.
Como é que é esse jornal da escola, professora?
Ele acontece uma vez por ano.
O que é feito ao longo do ano?
Ao longo do ano, nós escolhemos o nome do jornal, que é a primeira fase, Depois nós distribuímos as matérias para as equipes, o que eles vão querer falar. Fazemos uma revisão do texto, o que, que pode ser corrigido. E depois nós transferimos esse trabalho para o laboratório de informática.
Professora Ita Maria, esse trabalho do jornal é interdisciplinar? Ele envolve outras matérias?
Olha, ele é um trabalho feito mais pelas professoras de português. Mas a gente sempre recebe dos alunos alguma coisa de história, de geografia.
Sim. Professora, então deixa eu falar com a outra professora. Muito obrigado.
Obrigada a vocês.
A gente que agradece, professora Ita Maria.
Alô?
Oi, professora Ivanise.
Oi, tudo bem?
Tudo bom, é um prazer falar com a senhora.
Ah, igualmente, o prazer é meu.
Como é que você trabalha isso na sua aula, professora?
Olha só, a gente lança o tema mais ou menos assim, política, saúde, esporte. Eles vão buscar aquilo de interesse deles. A partir dali, se eles pesquisam, escolhem o tema, buscam o que eles querem falar, eles vão dar a partir daquela pesquisa uma linguagem própria.
Professora Ivanise, os estudantes gostam de trabalhar aí no jornal da escola?
Eles adoram. Não tem, assim, ninguém na sala que queira falar, eu não quero participar.
Uhum.
O envolvimento é muito grande. E depois não fica só na parte da pesquisa, sabe? Depois eles vão para a digitação.
Sim.
Tem briga até para quem é que vai digitar, quem é que não vai. Ninguém quer ficar de fora.
Professora, então muito obrigado pela sua participação,
nada.
Viu?
Vai falar com o aluno
vou
agora?
Vou falar.
Alô?
Alô, com quem eu falo?
Paloma.
Paloma de quê, por favor?
Regina Gomes.
Paloma, qual é a sua idade?
17.
17, você tá em que série?
Terceiro ano.
Isso. Paloma, a professora tava me falando que o jornal ele sai no final do ano. Mas vocês trabalham com ele o ano inteiro. É preciso escrever também várias vezes para poder fazer o texto final?
É preciso você ter certeza daquilo que você está escrevendo, redigir. Às vezes busca uma matéria muito grande, aí tem que resumir, aí você escreve uma vez, aí você vai passar limpo mais uma vez.
Tem que fazer caber no jornal, né?
É.
É o grande problema.
É, e sem tirar as coisas importantes.
Exatamente.
Tem que ter coerência.
Com certeza. Bacana, então. Muito obrigado, viu?
Obrigada também, Paloma. Obrigada, professoras. E obrigada, Caio.
Tá aí a dica para você, professor de português, de história, de geografia, enfim, de qualquer área. Pense num projeto simples como esse aí que nós ouvimos, que estimule a moçada a ler e a escrever.
Se você já tem um, escreva pra gente, conte sua experiência.
Anota o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil. Educação ambiental.
E agora algumas curiosidades sobre o sabiá. Você sabia que existem 12 espécies no Brasil?
Mas a que se transformou na ave nacional do Brasil, que nós falamos no início do programa, foi o sabiá laranjeira.
O meu sabiá tem o bico dourado, capim que ele come, é o capim da lagada, o capim da lagada é comer que ele come. O meu sabiá tem o bico dourado, oxô.
Muitos poetas dizem que o sabiá é o pássaro da estação do amor, ou seja, da primavera.
O sabiá laranjeira mede 25 centímetros. Tem o bico amarelo escuro e as penas cinzas, com exceção da barriga, que é meio alaranjada.
E como canta, viu, Cadu?
É mesmo.
Olha aí, em alguns lugares ele tem outro nome. No Amazonas, por exemplo, é conhecido como carachué. Na Bahia, é sabiá coca. No Rio Grande do Sul, sabiá laranja.
É um pássaro que pode viver entre 25 e 30 anos. E você pode fazer muita coisa para preservar ele e todas as outras aves brasileiras.
A primeira delas é não comprar ou vender aves, nem qualquer animal silvestre.
E denunciar se souber de alguém que está fazendo isso.
Não manter os animais em cativeiro, gente.
Uhum.
Essa história de que o passarinho canta mais bonito quando está preso não é verdade, não.
Conversa.
Ele nasceu para ser livre, para voar e cantar.
Alô, alô.
O Alô Musical de hoje é uma homenagem à ave nacional do Brasil.
A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem,
psiu,
tendo coração vazio, vivacinha da psiu, sabiá vem cá também.
A todo mundo eu dou
psiu,
perguntando por meu bem,
psiu,
tendo coração vazio, vivacinha.
andas pelo mundo, sabiá, tu que tanto já voou, sabiá, tu que cantas passarinhos, sabiá, alivia minha dor.
Tem pena de
sabiá,
diz por favor,
sabiá,
tu que cantas passarinhos,
sabiá,
alivia minha dor.
Perguntando por meu bem, tendo coração vazio, vivacinha da piscina, sabiá vem cá também.
A todo mundo eu dou psi, perguntando por meu bem, e tendo coração vazio, vivacinha da piscina, sabiá vem cá também.
Tu que andas pelo mundo,
sabiá,
tu que tanto já voou,
sabiá,
cantas passarinhos,
sabiá,
alivia minha dor.
Tem pena de
sabiá,
diz por favor,
sabiá,
tu que cantas passarinhos,
sabiá,
alivia minha dor.
Tem pena de diz por favor, tu que tanto andas no mundo, onde anda meu amor? Oh, oh.
Tem pena de
sabiá,
diz por favor,
sabiá,
tu que fala aos passarinhos,
sabiá,
alivia minha dor.
Você ouviu Sabiá, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, e quem canta é Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Essa música está no CD O Grande Encontro.
Que tal agora um pouco de história com o professor Matuto?
No próximo bloco ele fala sobre a criação dos estados do Amapá, Roraima e Tocantins.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Dona, eu trouxe meu filho para estudar.
Que bom! Já vou fazer a matrícula. Me dá a certidão dele, por favor.
Certidão? Ele ainda não tem, não.
Não? Assim fica difícil entrar na escola.
Viu como é importante que toda criança tenha certidão de nascimento? Criança sem registro é como se não existisse. Tem dificuldade de acesso à escola, não participa de programas do governo e, mais grave, não pode ser um cidadão de verdade. Vá ao cartório mais próximo e registre seu filho. O registro civil é um direito da criança e dos pais. E o cartório não pode cobrar nada pela certidão. Ela é de graça e muito importante.
Rádio pela Infância. Um projeto ANDI e UNICEF.
Não, vou te contar uma coisa, eu tenho umas ideias que não dá, pelo amor de Deus, não tem base no inglês, não, ué. Esse Ruberval, onde é que você viu uma coisa dessas, ô? Cador!
Oi.
Sandrinha, você fica desse lado aqui que eu fico aqui, velho.
Tá, mas o que é isso,
fica desse
Márcio?
Lado aí, fica aí.
Ai, você veio mal-humorado e nós dois aqui é que pagamos o pato, hein?
Sandrinha, e eu tô mostrando pra vocês o que é que vai acontecer lá pelas bandas da Fazenda Matinho.
Sei. Ah,
é. Você acredita que o Ruberval, governador da Ribuleira, quer dividir a região?
Mentira.
Ele disse que agora é pra ter Ribuleira e Ribuleira do Norte, ó. Aí o Chacoaia, que é meu vizinho, né, vai virar, vai assim, vai viver num outro estado.
Oh,
e nós vamos ter que ter, assim, passaporte pra poder passar de um lado pro outro, pode?
Quem vai ser do Norte e do Sul? Você vai ser do Norte ou do Sul?
Eu não tô nem sabendo, mas Arthur.
Ô, Matuto. Mas isso não é assim não, né? Primeiro que não é uma decisão só do governador, envolve muita gente, a população também tem que votar.
E passaporte a gente usa pra entrar num outro país e não em estados, garoto. E divisão de um estado pode até ser uma boa, viu?
Ah, é verdade. Às vezes os estados são tão grandes que não tem como, né, Sandrinha? Assim a gente administrar tudo,
com
né?
Com certeza, é muita coisa.
Mas não é o caso da Ribuleira, né, gente?
Não, né?
É, não, de jeito nenhum, hein?
Ó, oh, bom, aí também é um exagero, né? Porque, mesmo porque a ribuleira não é um estado.
É.
Mas nos estados como Mato Grosso, Goiás, isso funcionou, né?
É mesmo, com a divisão desses estados, gente, agora tem o Mato Grosso do Sul e tem também Tocantins.
E o território do Amapá, né, que ficava dentro do estado do Pará, né, Sandrinha?
Uhum.
Também virou estado.
Exatamente.
O que aconteceu também com Roraima, no estado do Amazonas. E hoje é o dia.
Hoje vai ser.
Hoje é festa em dose tripla, gente.
É
que os estados do Amapá, Roraima e Tocantins estão completando 19 anos de existência, sabia?
Eles nasceram em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da nossa Constituição.
É. Que é o conjunto de leis que regem o nosso país.
A Constituição, né, Cador?
Isso.
Antes dessa data, Cador, o Amapá e Roraima eram territórios federais, né?
Isso.
E Tocantins fazia parte do estado de Goiás.
Era tudo um estado só, grandão, Goiás.
Era o estadão de Goiás, né?
É.
Mas a ideia de se criar um estado no norte de Goiás, isso já era antiga, viu, Cador?
É mesmo, é?
Há mais de 100 anos já se falava nisso. Teve até uma revolta para separar a região em 1821, ó.
Ah, mas foi de forma pacífica que a criação do novo estado aconteceu, através, assim, de um projeto de lei durante a Constituição de 88.
Exatamente. Já as terras de Roraima e do Amapá foram disputadas por portugueses, holandeses, ingleses e espanhóis também. Isso no século XVIII, né? Em Roraima, Sandrinha, a disputa pelas terras com a Inglaterra só terminou em 1904, ó.
É, e a região do Amapá, depois de muitas disputas com os franceses, foi incorporada ao estado do Pará em 1900.
É, e depois, com a Constituição, virou estado como a gente conhece hoje, né?
Uhum.
Amapá, que é uma palavra de origem indígena e vem da nação Nuaruaque, né? Que vivia na região norte do Brasil. Quer dizer, árvore que dá um leite e um fruto saboroso por demais da conta, viu?
É, né?
Parece uma maçã roxa, Cador. É muito usado como remédio também, viu?
Pois é, e Roraima, que vem das palavras roro, rora, né? Significa verde.
É.
E iman, que quer dizer serra, monte.
Exatamente. Na língua dos índios Yanomami, né, Cador?
Formam serra verde.
Formam serra verde. Que é o tipo de paisagem da região.
Uhum.
E Tocantins também é outro nome que vem dos índios, divulgador.
Vem também, né?
É, vem do tupi. Tucano e ti. Bico também.
Bico de tucano.
É bico de tucano.
Tocantins, das belas praias de Porto Nacional, da capital Palmas.
Roraima, da capital Boa Vista, estado onde está o ponto mais extremo do Brasil, o famoso Monte Caburaí.
É Caburaí, exatamente. Antes era o Oiapoque, que ficava no Amapá, né, Cador?
Isso. Ficava não, ainda fica, né?
É, fica, né? É que fica no estado. Né?
Isso.
Fica no Amapá, é verdade. Estado que tem como capital a cidade de Macapá.
Uhum.
Ô, gente, agora acho que eu vou partir pra sede da Ribuleira, viu? Pra levar um dedinho de prosa lá com o Ruberval.
Aproveita enquanto não precisa do passaporte, né?
E eu deixo aqui um abração bem forte pra todos os brasileiros que vivem e que ajudam a formar os estados do Tocantins, Amapá e Roraima.
Deixa eu ajudar aqui você. Parabéns, pessoal!
Um abração pra vocês e eu tô vazando, né, Braquero?
Tchau,
gente!
Tchau, Matuto!
E massa de mandioca.
Sabia que a mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, é uma ótima fonte de energia?
É um alimento com muitos carboidratos e pode substituir tranquilamente o arroz ou o macarrão no seu prato.
Essa raiz também é rica em vitaminas do complexo B, que estimulam o apetite, ajudam no crescimento e conservam a saúde da nossa pele.
Que coisa mais saudável e ainda é bom, né? Quem não gosta de uma mandioquinha derretendo?
Escola Brasil.
Você sabe que a violência doméstica é um problema grave no Brasil, né?
É triste. São milhares de casos por ano de crianças que apanham dos pais e outros familiares mais velhos.
Pois é, um dos trabalhos mais eficientes contra a violência doméstica pode ser feito nas escolas. Professores devem ter coragem para denunciar os casos aos conselhos tutelares.
Você pode tomar essa atitude amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
O ECA tornou obrigatória a denúncia de violência doméstica. Quem se omite tem de responder a processo.
Agora vamos falar do lado bom. Graças à consciência que vem crescendo nas escolas, as famílias mudam e passam a agir diferente com as crianças.
Esse é o tema do nosso Causo do ECA de hoje. A história, Aprendizagens do ECA, foi escrita pela professora Edilaine Vieira Lopes, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
E adaptada para o rádio pela equipe do Escola Brasil.
Era uma vez.
Abra aí, Dom. Eu vim buscar meu filho.
Que é isso? Calma, senhor. É. Vamos conversar. O Samuel precisa frequentar a escola. Ele já veio pra aula com essa chuva toda.
É, ele veio porque fugiu. A senhora cuida das outras crianças, viu? Do meu filho cuido eu. Vambora, Samuel. Vambora.
A professora Edilene tremeu com a agressividade daquele homem. Ela tinha um carinho especial por Samuel. O menino de 8 anos fazia parte de uma turma com a qual ela trabalhava desde que era estagiária. Para falar a verdade, naquele dia de chuva e frio, Edilene nem esperava Samuel na aula. Na casa do garoto, 5 irmãos dividiam um único tênis para ir à escola. E nos dias de chuva, as crianças sem calçado não apareciam. Mas a surpresa maior de Edilene, ela comentou com uma colega no mesmo dia.
O Samuel estava com o olho roxo. Ele me disse que caiu no banheiro, mas está na cara que alguém bateu nele.
E tem mais uma coisa para você se preocupar, viu, Edilene? A mulher e os filhos costumam fugir quando ele fica assim. O homem, quando bebe, fica uma fera. Ele agride toda a família e olha que ele não é o único por aqui, não.
Se não é o único, vai ser o primeiro a mudar, pensou a Edilene. Armada de coragem e argumentos, ela foi no dia seguinte até a casa de Samuel.
O que é que você quer, dona?
Cadê o Samuel? Ele precisa ir à escola.
Ah, isso não é assunto seu, viu?
É assunto meu, sim, senhor. O senhor pode não saber, mas eu tenho obrigação de zelar pela saúde do seu filho. O Estatuto da Criança e do Adolescente me dá esse direito.
E daí
que se o menino não for à escola ou aparecer mais uma vez com marcas, eu vou denunciar para as autoridades. E com certeza o senhor vai perder os direitos sobre os filhos e pode até ser preso. Eu espero Samuel e os outros meninos na escola, hein?
A própria Edilene se surpreendeu com a firmeza dela. Mas depois de ler o ECA, ela sentiu uma enorme segurança para cumprir a missão de educadora. O que a Edilene não podia prever, nem em seus melhores sonhos, foi o que aconteceu depois. Era um dia de inverno desses típicos do Rio Grande do Sul. Nem bem chegou na escola, ela teve uma surpresa.
Dona Edilene, com licença.
Pois não?
O Samuel já está aqui, viu?
Ai, que ótimo.
Eu queria dizer para a senhora também que eu tô indo num grupo de alcoólicos anônimos. Eu vou parar de beber e cuidar da minha família, viu? Eu não quero perder eles de jeito nenhum. A senhora me desculpe alguma coisa, viu? E muito obrigado.
Hoje a Edilene já dá aulas em outra escola, mas sabe que a família do Samuel agora vive melhor. Ela costuma dizer que toda vez que se depara com um caso de abuso, puxa o estatuto do bolso, assim como o juiz faz com o cartão vermelho.
Era uma vez.
Poxa, muito legal esse exemplo da professora Edilene.
Nessas horas, professor, diretor, médico precisam ser muito firmes. Se desconfiar de alguma coisa, você deve informar logo ao conselho tutelar.
Olha, você encontra histórias como essa nos livros Causos do ECA, publicados pela Fundação Telefônica.
Se tiver internet, você pode ler as histórias e se informar sobre o estatuto no site www.risolidaria.org.br.
E depois desse belo exemplo de solidariedade, vamos ler as cartas dos ouvintes que escreveram para a Escola Brasil, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil.
É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. Ande e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Oh, muito legal essa carta aqui, Sandra. Veio de Migrantinópolis, de Rondônia. A carta é da Noeli Maria de Araújo Lima. Ela fala assim: oi, Sandrinha, Caduzinho e Luizinho. Como vão vocês, meus amores? Tudo bem? Espero que sejam todos felizes. Estamos sim. Olha, eu amo vocês de coração. Muito obrigado. Adoro todo o programa, mas o quadro que eu mais curto mesmo é o do Luizinho com seu helicóptero. Principalmente quando eles começam na pré-história. Gente, é fantástico. É verdade, de vez em quando ele inventa essas conversas, né? De pré-história, de viagem no tempo, de astronauta.
E aí ele vai longe.
Esse caboclo é doido.
É só da corda que aí ele vai longe.
Ele diz: olha, eu gostaria muito, muito de conhecer vocês. Mesmo que fosse através de foto, então eu quero um calendário. Noeli Maria de Araújo Lima, um beijão, um abraço para todos. Vou lembrar para você que você pode escrever também e vai ganhar. Se já não recebeu um calendário aí, o anterior, tem calendário pro ano que vem agora também, viu? Pode mandar mais cartas se você quiser, tá bom?
Cadu, eu vou aproveitar e vou mandar um abraço especial lá pra Rádio Juventude FM Maranhãozinho, no estado do Maranhão, e em especial pro Pedro Pereira da Silva. E eles retransmitem lá o Escola Brasil. Então um legal, abraço aí a todo mundo da Rádio Juventude FM.
Aí, Juventude.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
No programa de hoje, conhecemos o trabalho dos estudantes da Escola Estadual Rio Grande do Norte.
Os alunos são responsáveis pela produção do jornal. Fique ligado.
A atividade estimula a moçada a ler e a escrever melhor. Professora, professor, que tal levar essa ideia para a sala de aula?
Hoje você também ouviu a história do Samuel, que não frequentava a escola e apanhava do pai.
Como Samuel, existem muitos outros meninos e meninas por aí passando por esse tipo de situação.
Se você souber de algum caso, não fique aí parado. Interfira, converse com a família, isso. Fale sobre o estatuto da criança e do adolescente.
Se as coisas não mudarem, então procure ajuda no Conselho Tutelar ou no Juizado da Infância e da Adolescência.
Pense nisso. E um bom fim de semana.
Tchau, pessoal.
Que não pode dar fera e enfrenta o leão.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.